Bom dia, obrigada por aguardarem. Essa é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da Ferbi, Financial Investor Relations Brazil.
Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2012. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br, investidores, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Matias Becker, CEO, e Pedro Pilegge, CFO, diretor de novos negócios e RI. Inicialmente, o senhor Matias Becker fará considerações iniciais. Depois, o senhor Pedro Pilegge apresentará os resultados operacionais da empresa e do setor no trimestre. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra para o senhor Matias Becker. Por favor, senhor Becker, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse da Renova estar no call. Eu vou falar sobre os principais destaques e como está andando a construção, as obras dos parques 2009, que a gente está em fase de conclusão. Depois o Pedro Pilegge vai explicar mais em detalhes toda a parte de resultados da companhia. Os principais destaques nesse trimestre foi a finalização da montagem e instalação de 10 parques eólicos. A gente já totalizou 196 megawatts montados. As montagens, toda a obra civil, ela já foi concluída. E agora a gente está só na fase de montagem final dos aerogeradores, onde já montamos o suficiente a 190, que seria equivalente a 196 megawatts de potência. E a montagem continua em ritmo, que nos dá bastante conforto que a gente vai atingir o prazo de 1º de julho da montagem dos aerogeradores. E, em paralelo, as obras eletromecânicas de linhas coletoras de energia e subestações andando em ritmo equivalente, que nos dá conforto também da conclusão delas dentro do prazo. Ou seja, a nossa perspectiva é ter o parque terminado dentro do prazo e no orçamento. Com relação ao LER 2010 e 2011, o A-3 2011, a gente obteve enquadramento junto ao BNDES de todos os projetos. A gente está fazendo um enquadramento único nesses dois projetos, no total de 374,8 megawatts de capacidade, que dá uma boa perspectiva para a Renova de iniciar as obras entre agosto e setembro desse ano, que vai ser uma obra vai ser feita com sinergias, ou seja, quase contínua entre os dois parques, que está possibilitando trazer bastantes melhorias. Inclusive, no LER 2010 e no A-3 2011, nós estamos implementando muitas dos aprendizados que tiveram em 2009. Então, nossa expectativa é ser, nessas duas obras agora, mais eficazes, consideravelmente mais eficazes do que nós fomos agora na 2009. Isso quer dizer que a perspectiva de CAPEX para esses dois parques é reduzida vis-à-vis o que a gente está realizando em 2009. Para o A-3 2011, também foi feita a emissão das autorizações para 9 parques de capacidade instalada de comercialização de energia no leilão dos produtores independentes de energia, né? No A-3 2012, a gente fez a habilitação técnica de 10 parques, que totalizam 211 megawatts de capacidade para o leilão de energia. E previsto para 28 de junho de 2012. Tá? Certamente há muito falado na mídia sobre a realização desse leilão e quando vai ser. A Renova se põe na obrigação de estar preparada para poder atuar e participar do leilão de forma competitiva. E é assim que estamos procedendo. O fato importante também, quitamos a nota promissória no valor de 150 milhões junto ao Banco Votorantim. Por último, eu iniciei os meus trabalhos aí em final de janeiro, já participei do call de resultados da conclusão de 2011. Perspectiva para o plano 2012, estamos seguindo aquilo que tinha sido colocado como meta, ou seja, entregando os parques de 2009 no prazo e no custo e realizando tudo aquilo que é necessário, tanto financeiramente como operacionalmente, para começar o projeto 2010-2011 ainda esse ano de maneira mais eficaz possível. E acima disso, existe uma equação financeira importante da Renova, no pagamento das nossas notas promissórias e seguimento aí com os investimentos ao longo de 2012, que permita a Renova atingir o seu plano de crescimento futuro, o plano de negócio que a gente colocou como meta, crescer 400 megawatts por ano ao longo dessa década. Passo a palavra ao Pedro, que vai levar adiante aí o call.
Bom dia a todos. Eu vou comentar com vocês aí as principais evoluções dos resultados financeiros da companhia, começando pela demonstração de resultados do primeiro trimestre. Nós, em termos de receita, hoje o nosso ativo operacional são as três PCHs do Complexo Serra da Prata, a empresa chamada Espra, de 42 megawatts. A evolução dessa receita operacional líquida está em linha com a esperada, sofrendo um aumento aí de 8,6 no primeiro trimestre do ano passado para 9,8 milhões de reais, um aumento que reflete principalmente a evolução, a indexação ao IGPM deste contrato. Seguindo em frente, em termos de custos não gerenciáveis, esse custo teve linha com o do ano passado, e os custos gerenciáveis sofreram um aumento relevante de R$ 900 mil para R$ 2,1 milhões de reais. Esse aumento reflete principalmente os arrendamentos do LER 2009, que como o projeto entrou em sua fase de construção, os contratos de arrendamento dos proprietários de terra onde estão localizados os parques começaram a receber os pagamentos da fase operacional do projeto. Essa é a principal variação dessa linha. Em termos de despesas administrativas, nós tivemos também uma evolução importante no primeiro trimestre do ano 2012, tendo uma despesa de 6,3 milhões de reais, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, onde tivemos 3,9, isso representou uma variação de 61,5%. Essa variação ela está em linha com o crescimento do quadro de pessoal e da estrutura administrativa da Renova. No começo do ano passado, nós estávamos simplesmente nos preparando ainda para iniciar o período construtivo do LER 2009. Nesse primeiro trimestre, nós estamos já com uma estrutura adequada para a execução do LER 2009 e em preparação para a execução do LER 2010 e do A-3 2011. Também tivemos aí uma evolução importante nas receitas financeiras por dois motivos, né? O primeiro motivo foi que as despesas financeiras se reduziram. Hoje, a nossa única despesa financeira era a nota promissória de 150 milhões de reais. Os juros associados a essa nota foi reduzido do ano passado para esse, e foi pago também em meados de março. Então, foi uma dívida que ficou não pelo trimestre inteiro e é um juros menor. E na parte de receitas financeiras, nós passamos aí o primeiro trimestre com uma posição de caixa bastante maior do que a do primeiro trimestre do ano passado, portanto, tanto as nossas despesas foram reduzidas, como as nossas receitas aumentaram. Importante dizer, quer dizer, contextualizar, que apesar dos desembolsos do BNDES para a execução da obra do LER 2009 estarem aí em pleno vapor, esses juros não são considerados como despesas financeiras durante o período construtivo da obra. Eles são capitalizados e vão ser reconhecidos como despesas financeiras apenas após o início da operação da obra. O resultado, o lucro líquido da companhia reverteu um prejuízo no primeiro trimestre do ano passado de 1,7 milhões de reais para um lucro líquido de 3,7 milhões. Analisando todas as linhas, esse impacto se deve principalmente devido às receitas financeiras, pois a operação da empresa não mudou a geração de caixa operacional, não mudou significativamente. Falando um pouco do balanço da Renova, né, as principais movimentações que nós podemos observar, não tem nada muito diferente do que está acontecendo para a execução do LER 2009. Portanto, a gente observa no passivo não circulante um aumento em empréstimos e financiamentos do trimestre passado para o primeiro trimestre de 2012, aumento esse de 753,9 milhões para 865 milhões, basicamente os desembolsos do BNDES. E você vê também no ativo não circulante, imobilizado em curso, um aumento refletindo essa utilização tanto do caixa das controladas, como das novas dívidas sendo colocadas na obra, na construção do LER 2009. E também a outra observação vista no caixa, na disponibilidade, no circulante de disponibilidade da controladora, é o reflexo do pagamento das notas promissórias de 150 milhões de reais. Eu acho que essas são as principais variações, tanto em termos de resultado quanto em termos de balanço patrimonial. Gostaria de observar que a partir da entrada em operação do LER 2009, agora em julho, nossas demonstrações vão ser bastante modificadas, tanto na parte de receitas operacionais, o impacto vai ser bastante significativo. Para vocês terem uma ideia, a ESPRA, né, as três PCHs, são responsáveis por uma geração de caixa de aproximadamente 31 milhões de reais, em termos anualizados, e a entrada em operação do LER 2009, também em termos anualizados, será responsável por uma geração de caixa estimada de aproximadamente 160 milhões de reais. Portanto, levando o EBITDA da companhia, em termos anualizados, de 31 milhões para 190 milhões de reais. Essa é um momento importante para a companhia, não só em termos de resultado, de balanço, mas também por ser o nosso primeiro projeto eólico entrando em operação, no prazo, no custo, o maior parque eólico em operação no Brasil, portanto, um momento muito importante para a companhia. Agora eu abro para perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem da senhora Caroline Carneiro, do Banco Santander.
Bom dia a todos. Vocês comentaram que vocês estão já com 211 megawatts habilitados para participar do leilão A-3, né, que está programado inicialmente para o dia 28 de junho. A gente tem escutado na imprensa, enfim, que talvez os leilões desse ano possam ser ou adiados ou talvez até cancelados devido à situação de sobrecontratação de algumas distribuidoras. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação a como vocês veem esse risco. Risco, né, de cancelamento desse leilão esse ano e qual que seria e como que está a alternativa, né? Vocês poderiam estar negociando, obviamente, essa energia Mercado Livre. Queria saber como que está a receptividade das indústrias, enfim, dos consumidores do Mercado Livre para fechamento de novos contratos, se vocês já têm, enfim, visto uma melhora na comercialização desse mercado, dado o nível que a gente está observando aí de preço spot, né, que está um pouquinho mais alto. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigada.
É uma pergunta bastante interessante que você está colocando, que é a visibilidade de mercado de energia como um todo no Brasil, né? É Matias falando, né? Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco de perspectiva do mercado como um todo e colocar o que está acontecendo nesse ano na nossa visão, vis-à-vis o crescimento como um todo do mercado, tá? E o regulado e o livre. Eu começo sempre falando que 2012 está sendo um ano de acomodação do mercado de energia no Brasil, uma vez que muitas coisas que foram feitas e ações foram tomadas no passado, elas acabaram confluindo para 2012 para serem, como eu vou dizer, trazer o mercado para bases comuns, né? Isso quer dizer o quê? Essa sobre-oferta, né? Pode questionar se a sobre-oferta é de fato física ou ela é mais contratual, né, para uma demanda, para uma migração de muitos consumidores do mercado regulado para o mercado livre, idem também de uma potencial contabilização de que, por exemplo, a capacidade de Betim, que está no papel, mas não necessariamente vai entrar em operação este ano, era contabilizado como se fosse uma demanda que existe no país, né? Então, quando você faz um encontro de contas, não de contratos de papel, né, mas sim no balanço físico de energia, a gente consegue enxergar que em 2012 a demanda continuou crescendo, né? O sinal disso a gente enxerga nos preços do mercado, né? Então, se de fato houvesse essa sobrecontratação significasse que no mercado de fato há mais energia do que o necessário, né, o preço do spot ele cairia e não subiria. O que está provado que o volume de energia disponível no país ele é baixo e uma seca, tal como aconteceu no sul, que não é uma seca comparável a muitos anos anteriores, como da época do início da década de 2000, causou o valor do mercado spot aí a valores tão elevados, né? Isso quer dizer que o mercado ele está short de energia. E o que a gente está vendo é mais um clearance em termos de contratuais do que qualquer outra coisa agora no ano de 2012, né? Há um risco desse leilão ser postergado? Essa é uma boa pergunta, né? Fala-se muito na mídia. Pelo lado da Renova, é difícil a gente dizer, e a nossa opinião, se ele vai postergar ou não. O importante para a gente é que a gente tem um volume razoável cadastrado e é um volume competitivo que a gente vai competir no leilão, né? Isso a gente pode afirmar. Agora, quando ele será? Essa é uma boa pergunta. O que importa para a gente em termos de crescimento, é a existência física dessa demanda adicional por energia, né? De fato, o volume de energia demandado no Brasil, fisicamente, ele cresceu e vai continuar crescendo, porque a perspectiva do país é continuar crescendo, né? A gente pode discutir se o crescimento vai ser 3% ou vai ser 5%, mas o crescimento existe. O Brasil é um país que demanda energia para crescer. Então, vai haver uma demanda de energia e a energia hoje é uma das mais competitivas, talvez a mais competitiva que tem disponível no mercado de energia elétrica no país, é a eólica, né? É uma energia, além do seu benefício de ser limpa, ela em termos de custo, incluindo transmissão, ela é competitiva mesmo com as grandes hídricas, né? Se a gente puser em comparação o custo de energia, por exemplo, do Rio Madeira mais a transmissão, você vai ver que o preço dessa energia ela é maior do que o preço de energia eólica gerado, por exemplo, nos nossos sites, mais o custo de transmissão que a gente vai ter. Ou seja, a gente acredita muito na competitividade da energia eólica no curto e no longo prazo como uma grande supridora de energia para o Brasil, né? A agenda do governo é multicidade tarifária, e sendo multicidade tarifária e energia limpa, a Renova, como um dos grandes agentes do setor eólico, acredita que tem uma demanda bastante importante. Bom, como isso se traduz, ou seja, na década existe uma demanda, a gente pode questionar quanto que dessa demanda pode ser suprida por energia hídrica ou por energia gás. Seria uma discussão boa para a gente ter um pouco de estratégia do setor como um todo, mas certamente o pipeline de hídricas, né, ele é um pipeline que tem que ser leiloado, digamos assim, até 2015 para poder entrar em operação até 2020, por exemplo. Então tem 2 anos e meio para validar e para ter licenciamento de usinas. E tem de gás, que o potencial do pré-sal ainda é incerto quanto vai ser, a operacionalização disso, por exemplo, até 2017, que seria o prazo para você leiloar energia no mercado regulado para entrar em operação 2020, tendo, por exemplo, a perspectiva de 2020 como horizonte, a gente continua com uma demanda de energia que tem como eólica não só a mais competitiva, mas também com maior certeza que vai estar habilitada e vai estar disponível para ser entregue, né? Então, a gente acredita muito no médio e longo prazo na energia eólica mais competitiva. E a gente vê também que isso traduz no curtíssimo prazo. Ao ponto da tua pergunta, a gente tem sim uma demanda bastante elevada por cotações de preço de energia eólica no mercado livre. Temos um pipeline importante em negociação, além do valor que já está vendido para a CEMIG e para a Light, mas a gente vê uma demanda sim importante por energia eólica no mercado livre, que mostra, isso é reflexo da competitividade que os próprios consumidores que têm acesso e investigam mais a fundo para essa energia, que veem a energia eólica como um supridor de energia a um custo competitivo para suas empresas. Então, juntando aí o médio e longo prazo, onde a energia eólica é mais competitiva mesmo regulada, para o curto prazo, que está passando por um freio de arrumação, eu diria, a energia eólica ela é competitiva também, mas via mercado livre. E é assim que a gente está atuando, mercado livre e mercado regulado, alavancando a competitividade da energia eólica, e dentro do setor de energia eólica, a gente renova por ter escala e tá num parque só, tem um fabricante e etc, etc., nos coloca numa posição bastante, bastante competitiva para também atuar no mercado livre, que é o que a gente está fazendo agora.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Gomide, do HSBC.
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre o atraso das instalações compartilhadas de transmissão. Vocês esperam algum atraso no caso da Renova Energia, e esse atraso pode afetar aí a geração de caixa da Renova? Obrigado. Essa é a minha pergunta.
Pois é, uma pergunta interessante também. Há cerca de 2 semanas atrás, isso é público, né? A CHESF chamou lá no Recife os empreendedores da região, né, que tem ICGs que devem ser construídos pela CHESF. Também foram os representantes dos governos dos estados que têm parques eólicos e toda a diretoria da CHESF. A própria Renova também teve uma reunião exclusiva com a CHESF para entender esse tema. Publicamente, a CHESF divulgou que tem uma expectativa de atraso, sim, na entrega da ICG, né? A ICG na mesma página ela envolve uma subestação e uma linha de transmissão. A estimativa de prazo que a CHESF divulgou, né, para os empreendedores, e acho que deve ter se tornado público isso também, dependia muito do licenciamento ambiental. O caminho crítico dessa obra é a subestação, né, para o qual, na mesma reunião que nós tivemos, havia representantes do governo da Bahia que deram a celeridade máxima ao licenciamento ambiental, que, inclusive, já foi homologado e já foi publicado dia 28 de abril. Então, já existe o licenciamento ambiental para se iniciar a obra da subestação, né, que é a obra que, segundo a CHESF comentou, acho que aparentemente levaria 12 meses. Para a linha de transmissão, ainda tem um processo de licenciamento ambiental e do IFAM, e aí a gente segue os prazos que a CHESF colocou. Evidentemente, a Renova se põe à disposição sempre para ajudar a CHESF, uma vez que a gente está na região e conhece, inclusive, boa parte das propriedades que estão sobre as quais a linha de transmissão vai passar. Então, a gente não consegue dar data, essa é uma data que deve ser dada pela CHESF, mas a gente está trabalhando junto e foi divulgado aí as expectativas que a CHESF tem para terminar a transmissão. Lembrando sempre que um fato muito relevante é já a liberação da licença da subestação, que era o caminho crítico, né? Isso aí corresponde a uma antecipação de cerca de... A CHESF tinha divulgado para a gente a expectativa de divulgação de homologação da licença ambiental para agosto, se eu não me engano, e essa licença já saiu agora em abril. Então, a expectativa a gente teria que, de forma equivalente, a obra seja terminada. Se impacta a Renova, não impacta, financeiramente não. Na verdade, de acordo com a regulamentação do LEA 2009, ao se fazer a conclusão dos parques, nós vamos receber as receitas devidas. Inclusive, os próprios fiscais da ANEEL já estiveram na nossa obra cerca de 4 ou 6 semanas atrás. Já houve uma inspeção bastante detalhada, eles ficaram mais de uma semana analisando parque a parque. O relatório final que a gente recebeu da ANEEL foi bastante positivo. E a gente deve, inclusive, já iniciar o processo de homologação, de conclusão de obra de parques agora, né? Houve uma reunião, inclusive, na ANEEL, onde nós já oficializamos que a gente vai entrar com requerimento de conclusão de parque para alguns, né? Tem parques que já estão de fato prontos, né? A gente não termina todos em 1º de julho, a gente já tem parques prontos que a gente vai começar o processo de homologação já, né? Então não tem impacto financeiramente sobre a Renova.
Ah, ok, obrigado. Então o prazo de construção da subestação é de 12 meses a partir de maio. Então teria aí um atraso de 10 meses aí para entrada em operação, é isso?
Esse é um prazo que a CHESF consegue dizer melhor. Eu acho que o material que foi apresentado aos empreendedores, eu acho que a CHESF deve ter divulgado, colocou no website dela, tá? Aí o prazo de conclusão acho que a CHESF pode dizer melhor, mas é mais ou menos por aí.
Tá, ok, obrigado.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Mais uma vez, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Caroline Carneiro, do Santander.
Bom, sou eu de novo. Aproveitar, ninguém fez pergunta, fazer mais uma. A gente tem visto aí alguma possibilidade do governo facilitar leilão ou, obviamente, dar mais incentivo para a energia solar, tá? Então, queria saber como é que está a Renova em relação a isso, se vocês já têm estudos internos aí para desenvolver energia solar e se vocês acham que vai ter a possibilidade de leilão específico para essa fonte em breve patrocinada aí pelo governo. É isso.
Para a energia solar, a gente tem sim uma equipe trabalhando, tanto para analisar oportunidades de investimento em energia em escala, né, larga escala, como a indústria classifica, quanto em geração distribuída. Para a parte de geração em escala, que é o que se referiria o leilão, né, a gente tem a informação aqui, deveria acontecer algum leilão no início do ano que vem, talvez não esse ano. A Renova também está se preparando para esse leilão, né, alavancando sobretudo as áreas que estão próximas dos parques que a Renova tem eólicos, que é uma área de muito boa insolação também, e com sinergia inclusive com os nossos parques eólicos. Então a gente está trabalhando nessa área para termos parques cadastrados, uma vez que foi determinada a maneira de cadastrar os parques no leilão. Estaremos preparados para o leilão também solar de larga escala. A gente acredita também no mercado de geração distribuída, que é um mercado que deve ser um mercado importante no Brasil. Foi divulgado recentemente o primeiro framework regulatório, tanto para geração em larga escala quanto em geração distribuída. Agora está na mão das distribuidoras colocarem os seus requerimentos, elas têm um prazo, e a Renova já está avançando aí no modelo de negócio, de venda de energia, do aproveitamento desse mercado de geração distribuída via solar. A gente estamos preparados para iniciar também desse lado, né? Tanto da geração distribuída quanto a geração em larga escala. Evidentemente, a geração distribuída, ela já estaria, não em todos os estados, mas em alguns estados já on the money, dependendo do modelo e da efetividade em fazer o negócio. E a geração em larga escala não estaria ainda competitiva com o resto das fontes energéticas brasileiras. Por isso que talvez uma metodologia que o governo utilize é algo parecido com o que foi feito com a eólica, né? O mercado internacional do solar é um momento parecido com o que o mercado eólica vivia da época quando se iniciou o ProInfa e o A-3 aqui no Brasil. Ou seja, o que a gente espera como player, nós estamos preparados, enquanto estamos preparados, o que a gente gostaria é que o governo fosse tão feliz no desenvolvimento da energia solar como foi, né, no desenvolvimento da energia eólica, que foi um exemplo para o mundo aí de como desenvolver uma fonte renovável e criar uma indústria nova, né? Então, não só como executivo, mas como cidadão, eu fico orgulhoso do que o governo conseguiu fazer e a gente não tem uma expectativa menor para solar.
Tá certo, obrigada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Pilegi para as considerações finais.
Bem, obrigado a todos pela atendência aqui ao call. A gente continua bastante focado na execução do LER 2009, na preparação para o LER 2010 e o A-3 2011. A gente acha que esse ano é um ano importantíssimo para a indústria eólica no Brasil. Digamos, é o ano onde a nova era da geração eólica vai entrar em operação, né? Até o momento, 99% da capacidade instalada é referente ao ProInfa, que é tinha um outro arcabouço, outras condições de entorno, e a nova fase, através dos leilões de energia reserva, de uma competição num leilão único, com um arcabouço regulatório mais moderno, entra em operação agora em 2009. Isso vai ser bastante importante para esclarecer algumas dúvidas de investidores, de empreendedores, sobre a diferenciação dos players, das tecnologias, da capacidade, da disponibilidade das máquinas, enfim, tem uma série de itens interessantes a serem observados. Nós, como um empreendedor que acreditamos que escolhemos os parceiros certos, estruturamos adequadamente nosso projeto, nossos contratos, estamos bastante animados com essa perspectiva de entrar em operação, de ter a disponibilidade dos nossos parques comprovada, das nossas projeções de vento também. Portanto, seguimos animados aí para a continuidade do ano de 2012 e também com perspectiva de crescimento tanto em novos contratos eólicos, como também nas novas iniciativas solar. Portanto, é isso. Agradeço a todos aqui a participação. E a área de relacionamento com investidores está sempre à disposição aí para outras perguntas, outras dúvidas ou outras conversas. Muito obrigado.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.